Boa tarde a todos. 31 graus a temperatura lá fora, aqui dentro tá um pouquinho mais fresquinho, viu, Neto? Estamos com super ar-condicionado ligado, certo? E aqui no alto do Monte Catini, exatamente, estamos em 2 horas e 4 minutos, né? Estamos sem o relógio aqui dentro, mas tudo bem. Mas, Neto, essa semana foi muito... Como que eu vou te falar? Foi muito... Foi movimentada a cidade por causa de que teve paralisações, teve greves. Não ficou bom ainda, viu? Teve greves, teve um monte de coisa aqui na cidade. O pessoal se reunindo, as forças sindicais se manifestando. Estou recebendo vários telefonemas todos os dias. E hoje nós vamos convidamos hoje o Márcio, né? O Márcio Ribeiro. E é da APP, né, Márcio? Tudo bem?
Tudo bem, gringo. Boa tarde, ouvintes do Brasil Sul. Um prazer estar aqui contigo.
Muito bem. Você estava... A tua área que você está atuando agora, qual é? A tua atuação é na APP?
Eu sou professor de educação física, né, gringo?
Professor de educação física, né? Muito bem. Mais um sofredor.
Mais um sofredor, né?
Isso.
Já nos conhecemos há algum tempinho, já, inclusive, isso, né, gringo? Através do esporte. Eu sou professor da rede estadual de ensino já, né, há mais de 15 anos, concursado, e minha atuação tem sido desde então, né, no funcionalismo público dentro da rede estadual de ensino.
Perfeito.
E como tal, comecei a participar das ações, né, do sindicato, da APP Sindicato, que é o sindicato que responde pela categoria, né, os professores, funcionários de escola, pedagogos, todo mundo que atua dentro de uma escola pública, da esfera estadual no Paraná, é representado pela APP Sindicato, e no momento nós estamos aqui na presidência do Núcleo Sindical de Londrina, da APP Sindicato.
Muito bem, teve uma paralisação dia 29, foi? Você me contava, né?
Como correto, exato.
Na segunda-feira?
Foi, segunda-feira passada, dia 29 de abril, né?
Perfeito.
Essa é uma paralisação que vem acontecendo todos os anos, esse foi o quarto ano, porque é uma paralisação de cunho histórico, né, para nós. É um dia de luta já histórico para nós da APP, pois foi o dia em que houve ali um lamentável confronto lá no Centro Cívico.
Com o Álvaro Dias, aquele negócio dos cavalos, das balas, das porradas, né? Aquele...
Esse foi pior, porque foi com o governador, ex-governador Carlos Alberto, né? Ah. E aí não tinha cavalo, mas tinha era tanque, tinha helicóptero jogando bomba. Então foi um pouco pior do que o do Álvaro Dias, entendeu?
Tá certo. Se é que pode se chamar que tem alguma coisa pior do que aquele, né? Porque realmente... Mas... Então é um dia histórico e vocês... Né?
Sim, é um dia que nós estávamos lá tentando convencer os deputados a não aprovarem um projeto de lei em que permitia que o ex-governador Carlos Alberto retirasse dinheiro da nossa previdência, ou seja, o cofrinho que a gente junta todo mês lá para depois pagar a nossa aposentadoria, mas ele foi lá, mesmo assim foi aprovado, ele foi lá, conseguiu, e aí retirou esse dinheiro. E aí foi quando houve, então, o confronto, né, com as forças. E aí, na verdade, não foi um confronto, foi um massacre, né, porque não havia igualdade de forças. Né? Então,
com certeza, além do mais, professor não é preparado para confronto.
De forma nenhuma. Não estávamos só professores naquele dia, né? Estava o funcionalismo público como um todo ali. Então tinha representantes lá da própria Polícia Civil, do pessoal que trabalha com o Sindaspen lá, que é o pessoal que é agente penitenciário também, pessoal, né, da saúde, entendeu? Então tinha bastante gente do funcionalismo público, não fomos só nós, da UEL, tinha muito colega da UEL lá, da UEM, enfim. Então foi um dia lamentável, um massacre, mais de 300 pessoas feridas, né? Crianças, idosos. Foi terrível.
Já pensou? E agora, então foi, além de uma data, não te diria comemorativa, mas uma data para ser lembrada, Se tocaram algum outro tipo de tema também, falaram sobre o quê?
Sim, claro. Coincidentemente, infelizmente, é coincidente que o dia 29 de abril, dia 1º de maio ali, é a data limite para se tratar da reposição salarial anual, né, nossa, enquanto funcionário público. Né?
Perfeito.
A Constituição garante que todo trabalhador brasileiro tenha anualmente os seus proventos lá revistos de acordo com o índice inflacionário, né? Vem daí a correção do salário mínimo, né? Está fazendo tudo mais, e o funcionalismo público, e aí todo trabalhador tem esse direito e nós também temos. E aí a ideia era que o governador vinha com o discurso de que não tinha a menor possibilidade de corrigir absolutamente nada. Né?
Hoje já começou assim, então começou com o pé direito.
Sim, desde o início do ano que já vinha apontando através dos seus secretários, e ele mesmo, né? São palavras dele mesmo quando esteve aqui em Londrina, na oportunidade lá da exposição de Londrina, né? Então, reuniões que ele fez aqui, né, com empresários e tal, e palavras dele mesmo que não tinha a menor possibilidade de se verificar isso. Ou seja, estaria congelado, ele já está congelado há mais de 3 anos, na verdade. E, desculpa, mas um pouquinho de gripe, né?
Você quer que eu desligue o ar-condicionado? Não tem nenhum problema. Só vou te matar aí.
Não é a irritação na garganta por conta do processo gripal mesmo, né?
Certo. Mas então a situação ficou desse jeito. Conseguiram reverter isso daí ou como que ficou?
Sim, a paralisação, na verdade, acabou surtindo efeito, porque conseguimos uma reunião naquele dia.
Tudo isso lá em Curitiba?
Lá em Curitiba. Né? E o compromisso de se montar uma equipe para estudar essa viabilidade financeira, estudar contabilmente falando. E, inclusive, já houve essa primeira reunião com membros do funcionalismo público, né, representantes do FES. FES é o Fórum Estadual dos Servidores do Paraná. Né? Então, tem membros da PP, da Polícia Civil, enfim, de todas, da saúde, né, das universidades. Então, tem um grupo que representa isso e um grupo pelo lado do governo do Estado. Já houve essa primeira reunião. Essa reunião aconteceu na sexta-feira de manhã. Né? Então, eles já começaram esses estudos. Mas o que a gente avalia é que não tem nada certo ainda, porém, aquele discurso de que não havia a menor possibilidade, ele mudou um pouco. Então, nós temos esperança de conseguir mostrar para o governo, né, matematicamente, contabilmente, de que há essa possibilidade. Então, havendo a vontade política de fazer isso, ele poderá fazer sem nenhum ônus para a sociedade paranaense, nenhum ônus
claro.
A mais. Né?
Claro, na realidade, essa virada política que nós tivemos agora, até agora, rapaz, eu não vi uma vantagem, te juro por Deus. Aqui no governo do Estado, todo mundo reclamando, no país todo mundo reclamando também. Então a situação está complicadíssima, né, Marcos? E o sindicato, como que fica um sindicato? Estavam querendo acabar com o sindicato também, né, agora?
Sim.
Imagina nós, se com o sindicato já está difícil, imagina sem.
Exatamente. Infelizmente as pessoas não têm, a maioria das pessoas, né, não tem a concepção de que o sindicato é uma entidade que ela foi criada, foi pensada, isso há mais de 200 anos atrás, inclusive durante a Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra, então é uma coisa histórica. E isso acontece porque é o único instrumento de defesa, de minimamente defender o trabalhador, que é o lado mais fraco nessa relação capitalista que a gente tem, no mundo capitalista que a gente tem. Né? Então o sindicato é a única entidade que tem a possibilidade de fazer isso, não há outra possibilidade. Por mais que se tente pensar, inventar, mas até hoje não surgiu. Então, nós da PP Sindicato, gringo, nós nunca trabalhamos com imposto sindical, por exemplo. Tá? Nunca tivemos um centavo no imposto sindical. Todo o recurso que nós temos é daquele educador, professor ou funcionário, né, professora ou funcionária, que entenda que a PP faz um trabalho um bom trabalho e nos procura de livre e espontânea vontade e faz a sua filiação e aí contribui mensalmente com o sindicato. Se a pessoa não quiser, não é obrigada a fazer. E aí nosso recurso é apenas esse. Então nós não temos imposto sindical, mas os sindicatos que sobreviviam, né, do imposto sindical estão fechando as portas. E aí fica a pergunta, né?
Quem é que se beneficia com isso, né, cara?
Quem se beneficia com isso
dos sindicatos? Claro, fechando as portas dos sindicatos, quem é que ganha? Quem é que lucra com isso daí? É o patrão, gente. É o patrão que vai sempre sair, se sair bem. Já não tem como. Se ninguém luta por mim, facilitamos para ele tudo, né?
Exatamente. Então, é essa visão que a maioria das pessoas ainda não tem, né, no Brasil. Né, o sindicato é uma entidade assim, muito estigmatizada ainda. Quer dizer, veja bem, todas as pessoas podem livremente se organizar em vários tipos de associações, como a CIL, por exemplo. Eu cito muito aqui em Londrina a CIL, né, a Sociedade Rural. Isso são representações legítimas, as pessoas se reúnem lá por interesses, né, e tudo bem. Mas quando se reúne e aí se chama de sindicato e é para defender uma categoria, fica estigmatizado, às vezes fica até... Ué, tivemos candidatos a político recentemente, né, poucos anos atrás aí, que se elegeram xingando a gente durante atos aí, chamando de vagabundo.
Vagabundo, isso.
E tal, e político que foi eleito e depois ainda foi para um escalão ainda superior depois, né? E com essa postura. Então, quando acontece isso, qual é a leitura que a gente tem? É, eu acredito, então, que muita gente concorda com o que o rapaz falou naquele momento. Então, acredita que sindicalista é vagabundo. E a gente está aqui para dizer que, de forma absolutamente nenhuma. Nós da PP Sindicato, por exemplo, nós estamos em sala de aula. Tá? Muita gente acha que a gente está lá, que recebe salário. Está, né, aqui o professor Anderson, que me acompanha aqui, professor de filosofia, né? Tem 20 horas aulas no
tudo
colégio.
Tudo bem, Anderson? Né? Vamos apresentar ali para o público, tudo bem?
Olá,
como
tudo
que você
bem?
Tá?
Tudo bem.
É?
E eu tenho 40 horas, né? Tenho dois concursos, então tenho 40 horas de aulas de educação física, né? Dou aula em vários colégios, 4 colégios eu estou dando aula esse ano, e nós fazemos o trabalho sindical com o tempo que
claro,
que sobra.
Que sobra, né?
Exatamente.
Você trabalha com quem, Anderson?
Bom, boa tarde, primeiramente.
Boa tarde.
Eu sou professor de filosofia, né?
Filosofia.
Filosofia do Estado, para o ensino médio. Por enquanto, professor com aula. Né? Não sei se terei aula ano que vem, por conta de políticas aí da linha federal, né? Mas sou professor de filosofia e faço parte daqui da direção da PP Londrina, na pasta aí de comunicação e política sindical, né?
Muito bem. Esse papo do sindicato, Márcio, é um papo para você, vai para longe, né? Principalmente que agora o governo quer acabar com tudo e tudo mais. Isso nós temos que ter outro programa só falando do sindicato, porque vai ser terrível. Vamos para o intervalo então, Rui.
Você está ouvindo?
Agora eu vou ter que ler esse negócio, cara. O que é que você quer falar sobre isso? Eu quero que você divulgue o que você tem. Muito bem, muito bem. Despacito, despacito, estamos chegando lá, meu querido Márcio. E tem um recadinho aqui para dar, o viradinho. Você já comeu no viradinho?
Não, ainda não.
Ah, mas você tem que ir, rapaz. Isso é uma coisa, uma delícia o viradinho. Aí do lado do Atacadão, sabe onde que é?
Atacadão
na Tiradentes?
Sim, sim.
E tu, e as primeiras duas pessoas, a primeira pessoa que ligar hoje vai ganhar uma feijoada retirada na quarta-feira. Na quarta-feira pode ir lá falar com o Diego.
Opa.
E retirar a feijoada. Viradinho, comida caseira, né? Uma delícia, feijoada essas quartas e sextas, tá certo? Na Avenida Tiradentes 415, ao lado do Atacadão. 3028-0415, fale com o Diego. Alô, Diego, um abraço. Restaurante Viradinho, comida caseira, o melhor da cidade. Você nunca vai comer igual o Viradinho. Tá certo?
Vamos lá conhecer.
Vamos lá conhecer. Já fala com o Diego lá, ele vai te dar uma feijoada no capricho. Tá certo, Anderson? Você já comeu lá?
Não. Nunca comi, mas então, já ouvi falar já.
Então tá. Restaurante Viradinho, comida caseira, quartas e sextas feijoada. Fale com o Diego, 3028-0415. Tiradentes 415, ao lado do Atacadão, viu, Ruivão? Muito bem. E aí a gente já continua aqui com o Márcio. Márcio, essa greve, então, de dia 29, você acha que foi um sucesso? Pelo menos saímos de lá com alguma palavra do cara positiva.
Sim. Para aquilo que nós pretendíamos, né, entendemos que foi positivo o resultado.
O Anderson foi junto contigo ou ele ficou aqui? Não, na retaguarda.
O Anderson foi coordenando um dos nossos ônibus que foi para Curitiba.
Muito bom.
Esteve lá conosco, trabalhando também. E a nossa diretoria toda, né? Somos em 24 diretores aqui em Londrina.
Por que não pode usar 24? Por que não fizeram 25, então, né? Tem que ser 24?
É que nossas instâncias federais, né, nacionais, como a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, trabalha nessa mesma estrutura. Então, claro, aí fizeram isso para aproximar a estrutura, ficar parecida, né?
Parecida.
Mas o dia 29 foi bom. Foi até, de certa forma, foi positivo. Porque eu tenho dito o seguinte, que foi melhor do que esperávamos, apesar de nós precisávamos ser que fosse melhor até um pouquinho. Mas dentro daquilo que nós estávamos sentindo nesses últimos meses, de certa forma, até surpreendeu. Foi bem positivo. Quando a gente pega o cenário no estado inteiro, que aí a gente tem que fazer essa avaliação, não é por bairro, por cidade, por região, a gente tem que fazer uma avaliação para o estado inteiro. Nós acreditamos aí que conseguimos uma adesão aí de próximo de 70% de adesão.
Tá bom.
Né? Nós entendemos que foi uma paralisação muito boa, certo? E agora nós vamos começar a trabalhar internamente junto ao governo das pautas específicas da APP também, né? Porque lembrar que esse dia 29 foi uma pauta de todos os servidores do Estado, certo? Foi uma paralisação geral dos servidores públicos do Estado do Paraná, cuja pauta é principalmente a reposição do dia trabalhado para que a gente não tivesse a falta. Isso nós já conseguimos, o compromisso do governador em não lançar a falta daquele dia, que traz muito prejuízo para a nossa carreira, porque, Grimo, o cidadão comum, quando falta ao trabalho, tá? Ele falta ao trabalho, o máximo que ele tem ali é um desconto no salário, mas bem conversadinho com o patrão e tal. Não estou falando de falta quando fica doente, não, porque isso aí é justificado. Estou falando quando falta, de faltar sem justificativa nenhuma. Mas, às vezes, até conversa com o patrão, dá um jeito e tal. Nós não tem jeito. Funcionário público, principalmente concursado, não é só desconto no salário. Isso aí interfere.
Vai para a ficha.
Vai para a ficha na carreira e atrapalha muito na carreira. Então, assim, não é brincadeira, né? Não é brincadeira, é muito sério. Funcionalismo público é algo que é muito sério. Então, nós conseguimos esse compromisso de repor o dia. Nós vamos repor esse dia, tá? Vamos trabalhar. Os alunos não vão ficar sem essa aula, eles vão ter essa aula tranquilamente. Mas, por outro lado, não vamos ter o prejuízo na carreira. Isso aí nós já conseguimos. O estudo da questão da reposição, pelo menos aí do último ano, né? E aí depois a dívida que fica para trás, que já supera 17%. Gringo, nosso salário está corroído, desde que o Carlos Alberto deixou de conversar com a gente, já supera 17% a corrosão inflacionária nos nossos salários. Isso significa dizer que nós recebemos, proporcionalmente falando, 2 salários a menos no ano. Você sabe, você imagina o que é receber 2 salários a menos no ano? A diferença é muito grande, né? Então, estamos já em dificuldades financeiras, muitos de nós com dificuldades financeiras nas famílias, por conta dessa defasagem muito grande. E, para além disso, tem as pautas da nossa categoria, né? Que aí eu acho que o Anderson pode falar um pouquinho também.
Fala aí, Anderson, como que são as pautas? Quais são as pautas?
Bom, dos professores e funcionários especificamente, nós temos a questão da reposição inflacionária, como o Márcio já falou, a questão da hora atividade, né? Aqui o Estado do Paraná não cumpre a hora atividade como exige a lei. Temos também na questão financeira em relação ao piso nacional, né, que existe uma lei federal que foi instalada nos governos anteriores, onde colocava um piso nacional, né, para os professores e professoras. O Paraná, se eu não me engano, né, Márcio, está 30% defasado em relação a esse piso nacional.
Chegando a 30% de defasagem.
Temos pautas de funcionários, que é o salário mínimo regional, que também não está sendo cumprido, né? Funcionários que estão recebendo abaixo, salvo engano, de 1.200, né?
É, o governo estipula um salário mínimo regional para todo o trabalhador paranaense. E o próprio governo paga abaixo desse salário para o funcionário público das escolas, por exemplo, né? Auxílio transporte também, tem alguns que estão abaixo do... Então, os funcionários públicos de escola têm uma pauta específica, as professoras,
cumprir a hora relógio dos pedagogos e pedagogas.
Exatamente, a questão da hora relógio das pedagogas, os pedagogos que têm, esse ano interferiu bastante na jornada, né, de todos nós. Ou seja, o pessoal está trabalhando mais para ganhar menos. Não é que é para ganhar a mesma coisa, está trabalhando mais para ganhar menos. Né? Então, essas pautas aí que nós agora vamos começar a trabalhar, né, mais especificamente com o governo também, e é uma pauta que foi aberta pela greve.
E vai ter outra greve agora, né?
Isso, e aí temos um chamamento nacional para o dia 15 de maio agora, na semana que vem, na quarta-feira, daqui a 10 dias, que é nacional, da educação nacional. É um chamamento da CNTE, como eu já falei, a nossa Confederação Nacional, que é uma pauta em defesa da educação pública do povo brasileiro. Nós acompanhamos essa semana o volume de cortes vindo do governo federal, não é só o governo estadual. Estamos com um problema seríssimo, né, junto ao governo federal, que eu tenho visto postagens, sabe, de gente que falou assim, ah, mas o governo anterior aí, do Temer, né, cortou também, o governo anterior da Dilma cortou também, mas olha, não há comparação no volume de corte que está sendo feito nesse momento, né? Ajustes às vezes são feitos por alguns governos e tal, e nós reclamamos no Enão, não acho que dependente do governo, porque nós não estamos ligados a governo nenhum, não. Nós estamos aqui para defender a categoria, para defender a educação, independente de governo. Então, independente do governo que seja, cortou, a gente vai reclamar e vamos tentar evitar, né? Mas só que agora não é um corte, realmente, né? Você vê, as universidades estão a verba pela metade, praticamente, os institutos federais. E o pior, o que que nos atinge?
E parece que vão cortar mais ainda, né?
Vão cortar mais ainda. E o que que atinge aqui a educação estadual? O Fundeb, o Fundo Nacional da Educação Básica, que é um recurso que junta recursos federal, estaduais e municipais, e depois ele retorna para os estados e para os municípios para complementar salário de professor, complementar a verba para alimentação da merenda, né? Comprar livro, uma série de estruturas que vem desse dinheiro do Fundeb. E eles têm um projeto, estão apontando, né? Não é para diminuir o Fundeb, agora é diminuir, mas estão apontando para a extinção do Fundeb.
Meu Deus do céu. Em vez de fazer a coisa funcionar e ir para frente... muito bem. E nós temos aqui hoje, Márcio, nós temos aqui um pessoal que veio da Venezuela, né? O Luiz Lopes e o Vitor Fonseca, que vieram por via Roraima. Tudo bem, Luiz? Tudo bem contigo?
Boa tarde, tudo bem.
Boa tarde. Como que foi essa tua travessia e em que momento você pensou em vir para aqui, para Londrina? Como que foi essa decisão? Foi difícil? Estava trabalhando? Não estava? Como que estava a situação na Venezuela nesse momento?
Bom, a situação na Venezuela estava muito difícil, com problemas com comida, medicina, todas essas coisas.
Havia crise de abastecimento, então?
Sim.
E aí vocês decidiram vir para o Brasil e passaram por Roraima, foi isso?
Sim.
É? Sim. A fronteira estava muito tumultuada, tinha muita gente, como que estava a situação lá?
Havia muita gente, mas nós podíamos entrar mais rápido.
Claro.
Esse dia não havia tanto problema como mais atrás.
Antes teve muito mais problema, muito mais gente passando, né? Nesse dia que vocês passaram, então não tinha nada.
Sim, escutamos que havia pessoas que tomaram mais tempo.
Claro. E aí foram para Boa Vista?
Sim. Ficamos aí por 4 dias.
4 dias em Boa Vista.
Sim, desde 1º de dezembro e 5 de dezembro é que tomamos avião para Londrina.
Aí já vieram para Londrina. E aqui em Londrina tá te tratando bem o londrinense ou não?
Sim, é muito, muito agradável.
É muito agradável, né?
Sim.
Me diz uma coisa, e a situação lá como que está? Será que melhorou um pouquinho ou não melhorou? Tem alguma notícia da tua família? Como que está?
Bom, minha família está lá.
Está toda lá?
Sim, parte da família está lá e o resto da família fica comigo acá.
Isso. Você já está trabalhando aqui em Londrina ou não?
Por agora, estávamos trabalhando, pero vamos primeiro a ponernos mais al dia com o idioma, porque nosso português não é bom.
É, não, tudo bem. Tudo bem. Me diz uma coisa, e se melhorar, a intenção é voltar para lá ou não?
Possivelmente sim, porque já era mais que nada por esses problemas, pero possivelmente, não lo sabemos.
Vocês moravam em Caracas?
Não, Bolívar.
Entonces, Bolívar. Entonces, ¿cómo que Bolívar? ¿Es una ciudad grande?
Bolívar es el estado, sí, más grande de Venezuela. Entonces, quizás sí pensemos en volver otra vez, si la cosa llega a mejorar.
Muy bien.
Es que hemos...
Luis, aquí está también Luis y Víctor Fonseca. ¿Son parientes, no?
Sí, soy padrastro de él.
Ah, muy bien. Seu Víctor, ¿todo bien?
Todo bien, sí. Nosotros estamos acá gracias a la ayuda de los testigos de Jehová.
Testemunha de Jehová.
Ellos se organizaron de tal forma de que prestar ayuda ya a personas que estuvieran pasando mucho trabajo, mucha necesidad. Entonces, desde acá de Londrina hay un cuerpo de ancianos y mediante la sucursal de Betel, del Brasil, ellos organizaron esa ayuda y están prestando ayuda a hermanos para traerlos para acá. Nos prestan una casa gratis, un tiempo, un año, nos dan comida hasta que nos consiguen trabajo y todo eso. Y después que nosotros arranquemos económicamente, va cesando un poco.
Claro, claro. Y me dice una cosa, entonces son las testemunhas de Jehová que trouxeron vocês para acá.
Sí.
Y a familia, ¿la ficou parte de la familia, ficou lá entonces?
Sí. Tengo dos filhas allá todavía.
Duas filhas lá. Uhum. E daí, elas vão vir para cá também? Como que é?
Não, elas não querem vir, porque não é fácil. Emigrar não é fácil.
Não, sempre, claro que não, eu que diga.
Então, se há certas emoções encontradas ali, não? E sempre é difícil. E elas são filhas de meu primeiro matrimônio, minha esposa morreu. E eu me casei com a mamãe dele há 5 anos.
Perfeito.
Então, bueno, estar todas acá. Pensamos estabilizarnos si seguimos acá y traernos para acá. ¿Sí?
Vamos a intentar.
Ahora, la situación en Venezuela está de ese jeito por causa de que el gobierno tenga alguna parcela de culpa o la interferencia de fuera de algún tipo de boicote económico, algún tipo de... algum tipo de boicote mesmo que esteja sofrendo a Venezuela por parte de alguns países, né? Um bloqueio econômico.
O que passa é que, em nosso caso, do ponto de vista religioso, ¿no? Para nós é difícil opinar desse ponto. ¿No? Sí, sufrimos as consequências, mas sabemos que o ser humano, em 6.000 anos que tem, 7.000 anos de história, sabemos que não ha habido um governo que cumpla todas as necessidades do povo. Sempre há seus defectos, há seus problemas. Então, nosotros participamos en predicar el remedio que es el reino de Dios.
Claro.
Por eso que nosotros tenemos ese punto. Sin embargo, pensamos que hay situación difícil y bueno, si se arregla estaremos allá. Pero,
Luis,
sí.
Luis, você es un garoto nuevo. ¿Cuántos años você tem?
19.
19. Está sendo difícil para você a adaptação aqui no Brasil? Ou?
Por agora, solamente falta idioma.
Idioma. O resto?
O resto está bom.
Está te tratando bem.
Muito amável, brasileiro, muito amável.
Apesar de Brasil, eu acho que tem muita hospitalidade com nós.
Né? Você já está falando bem português, né?
Sim, fala mais que eu.
Já que você aprende, na hora que você arrumar uma namorada, aí você aprende. Já arrumou uma namorada?
Não.
Ainda não?
Não,
tudo bem. Na hora que você arrumar uma, você vai aprender rapidinho, né, Márcio?
Duas semanas
você já está falando mais que um papagaio. Muito bem. Eu espero que a situação na Venezuela, viu, Márcio? Vamos bater um papo nós dois agora aqui. Eu espero que a situação na Venezuela se resolva. Mas eu tenho certeza absoluta que o problema não é somente o presidente Nicolás Maduro. Eu acho que tem muita interferência estrangeira, muita informação desencontrada, muita gente falando uma coisa, outra falando outra. E eu não sou procurador, não tenho procuração do Maduro aqui, viu, Anderson? Não sou advogado do cara também. Mas que tem muito cara de fora metendo a colher, tem. E a coisa vai ficar cada vez pior para o povo venezuelano. Tenho vários amigos que são de lá, de Caracas principalmente, e tenho a convicção de que o problema de Venezuela tem que ser arrumado pela própria Venezuela, não pela Colômbia, não pelos Estados Unidos, e não pela Rússia também, pela China, não. Deixa o venezuelano se resolver, certo? E tem gente lá dentro, que eu recebo muitas notícias, tem gente lá dentro da Venezuela que fica incitando a violência. Por exemplo, esse senhor Guaidó, ele fica duas ou três vezes vindo usar palavras para incitar a violência. Então, violência não leva a nada. Já falo, não tenho procuração do Maduro para defender ele, mas isso está errado, né, Márcio?
Sim, completamente errado. Nossa, aqui no Brasil também, a nossa democracia, ela é jovem, de certa forma jovem e ainda instável. E vários países na América do Sul também são da mesma forma. E isso não é à toa. A gente sabe que, historicamente, essas instabilidades acontecem por interferência, muitas vezes por interferências externas, né? Apoios externos. Mas nós entendemos, principalmente nós, educadores, entendemos que a resolução dos problemas não se dá através da violência. A gente precisa ser através do diálogo e da democracia. E quando a gente fala em democracia, é respeitar o resultado das urnas.
Isso é uma coisa, Márcio, que eu queria perguntar pro Luiz. Quando, e pro Vitor, quando teve as eleições na Venezuela, teve eleições democráticas, né, em Venezuela. Maduro ganhou a eleição.
Não conhecemos. Porque algumas pessoas falavam uma coisa e outros outra. Então, nós somos neutrais em assuntos políticos e não tendríamos como saber se tudo isso passou de verdade.
Mas houve uma eleição, não houve uma eleição? Teve eleição. Houve uma eleição. Foram a votar.
Ah, não, nós não.
Tinha idade todavía para votar.
Foi há 2 anos atrás.
Sim, sim, 2 anos. Já tem 17 anos.
Teve uma eleição lá, não teve?
Houve uma eleição aí, sim.
E Maduro ganhou?
Segundo as contas que fizeram e o Consejo de que ganhou. Pero isso é o que...
É aquela história, né, Gringo? Nós tivemos problema, acho que as pessoas têm, talvez, algumas pessoas têm uma memória um pouco curta. Mas, se a gente recordar bem, nós tivemos um problema, de certa forma, parecido aqui no Brasil, há pouco mais de 4 anos atrás, onde houve adversário que não reconheceu a derrota. E isso quase deu um problema muito sério de imediato. O problema se prolongou e acontecia que, enfim, levou o país a
uma instabilidade.
Né? Então, isso de um adversário, nos dias de hoje, no século XXI, com sistemas eleitorais do jeito que são, não há de um adversário político sério que diz que defende democracia dizer que não reconhece resultado de urna. Isso não há de acontecer, isso não é admissível isso. Então o problema começa por aí, né? Penso
que o problema... Não, mas na Venezuela, Márcio, na Venezuela tinha, naquele momento, tinha várias... pessoas acompanhando o escrutínio, acompanhando a eleição, e certificaram, e agências espanholas e tudo mais, certificaram que a eleição foi correta. Entendeu? Ou seja, o cara ganhou, não adianta falar que ele é ditador, ele ganhou. Tá? Vamos faturar um pouquinho tudo isso daqui que estamos conversando em um patrocínio do restaurante Viradinho, tá?
O Viradinho.
Não esquece do restaurante Viradinho, viu, Diego? Estamos chegando aí, viu, Diego? Restaurante Viradinho, comida caseira, quarta e sexta-feira, feijoada, viu, Ruivão?
Que gostoso!
Que gostoso! Tá?
Vou levar o pessoal da diretoria da PP lá pra gente almoçar lá.
Perfeito, leva ele lá. 3028-0415, Avenida Tiradentes 415, ao lado do Atacadão. É muito fácil. E tem mais uma coisa, se você quiser estacionar, já estaciona no Atacadão aí, ó. E do lado já tá o negócio aí pra você comer a melhor comida de Londrina, viu? Restaurante Viradinho. Muito bem, bom, foi o trabalho.
Pô, eu vou dar uma sugestão pra você, Grilo.
Fala, meu Grilo. Agora são 2h54. 55 minutos. Já estamos quase terminando, viu, Ruivão? Daqui a pouco temos que ir pra casa, almoçar ainda, né? E eu queria dizer uma coisa a vocês. Hoje nós estamos aqui falando sobre a greve. Vai ter uma greve agora, Márcio. Dia, você falou para mim, dia 20...
Dia 15 de maio agora tem uma greve da educação.
Da, né? Educação.
Isso, mas no dia 14 de junho...
Essa é geral.
Essa vai ser geral.
Contra... Né?
A reforma da Previdência.
Isso, a reforma da Previdência, que algumas pessoas estão querendo enfiar garganta abaixo, né, da gente, né? Porque dizem que tudo tá tudo certo. Aí o cara da Avan, aquele careca lá, com cara de nazista, ele disse que a reforma da Previdência é muito benéfica pra gente. Uhum. E...
Olha, Gringo, eu aprendi desde pequeno assim, sabe? Quando assim, gente que...
Importante de dinheiro, tá gente contente...
Que muito, gente que... Oh, veja bem, vamos analisar um pouquinho, né? É, as pessoas como ele, não só ele, mas pessoas como ele, que estão dizendo que a reforma dessa Previdência vai ser muito boa, eu me pergunto em primeiro lugar, essas pessoas, elas se aposentam? Não. Eles não se aposentam. Esse rapaz aí que o senhor acabou, você acabou de falar, né? Dono de uma loja, não sei o quê, ele não vai aposentar.
O careca.
O careca. Ele não vai aposentar, nem ele, nem muita gente nesse país não vai aposentar, porque eles são pessoas jurídicas, são donos de empresas. Então, a aposentadoria dele já está garantida, a dele, a dos filhos dele,
e dos
a do neto dele. Né? Então, ele não está preocupado com a aposentadoria. Então, o que que eu me pergunto, o que que essas pessoas têm que falar que a aposentadoria vai ser bom para o povo brasileiro? Não, quem precisa de aposentadoria somos nós, que trabalhamos todos os dias, que somos assalariados, e um salário que não dá para fechar o mês... E eu tenho muito, e eu menos ainda tenho condições de juntar um dinheirinho para na hora que eu não conseguir mais trabalhar. Por isso que nós precisamos de aposentadoria, porque quem é assalariado e ganha salário baixo como nós, no Brasil, a gente precisa juntar um dinheirinho de alguma forma, porque na hora que eu não conseguir mais trabalhar, ou pela idade, ou por uma condição física, ou o que quer que seja, eu tenho que ter algum dinheiro para sobreviver, porque senão eu vou parar debaixo da ponte. Né? Então essas pessoas que têm muito dinheiro, donas de empresas, quando vêm falar que essa reforma da aposentadoria vai ser bom, que vai ser ótimo, né? Eu me pergunto, baseado no que eles falam isso?
É.
Né? Com que propriedade que eles falam isso?
Não, exatamente, além do mais, vindo do lado deles, pode esperar que coisa boa não deve ser. Eu quero te fazer uma pergunta, vou fazer uma perguntinha aqui para você e para o Anderson. Eu estou, vamos supor, eu a partir de agora começo a recolher minha aposentadoria em um banco particular. Então, acabou a aposentadoria do jeito que a gente conhece ela. Todo mundo parte para a aposentadoria particular. Não é verdade?
Certo.
Eu vou falar o nome do banco aqui. Vamos supor, eu vou e deposito no Itaú. No Bradesco. Se amanhã esse banco entrar em colapso, quem é que me reembolsa?
Ninguém. Tu vai para debaixo da ponte. Tu vai morar debaixo da ponte, passar fome e pedir comida no bandejão lá de Londrina. Porque ninguém vai te socorrer. Porque o governo federal está extinguindo...
Lavando as mãos.
Lavando as mãos. Ele está acabando com essa ideia de previdência socializada. Né? Sistema social de previdência. Esse mérito, essa maneira, essa lógica, que é adotada inclusive no mundo inteiro, o governo do Brasil está assim milagrosamente entendendo que não presta e está acabando com esse mérito. Né? Por isso que eu tenho dito por aí e reafirmo, apesar de algumas pessoas da imprensa, eu já fiquei sabendo que algumas pessoas da imprensa têm atacado, né, e às vezes até nos chamando assim de radicais. Não, não é radical, não. É real. Nós somos concretos, reais, entendeu? Sinceros. Do jeito que está proposto essa previdência aí, não serve absolutamente nada.
É criminal, né?
É criminosa. Ela tem que ser completamente rejeitada. Não tem nada que se salve ali. Nada que se salve ali neste projeto, tá? Então não dá para consertar, emendar, ajeitar. Não, é o pior, a pior proposta desde que foi inventado, desde que no Brasil surgiu essa proposta de previdência socializada, isso já se vão décadas, né? Que inclusive surgiu durante os governos militares, tá? Surgiu lá atrás. Né? Antes até um pouco, se eu não me engano, mas que eles mantiveram, certo? Desde lá, desde o surgimento, que nunca houve uma proposta que dizimasse no mérito a possibilidade de aposentadoria. Então não dá para consertar, ela tem que ser rejeitada. Se apresentarem uma proposta decente, né, que se possa negociar alguma coisa... Eu vou dar um exemplo para você, Grim, tá? Você é trabalhador normal, comum, né? Você não é funcionário público, você tem carteira assinada, certo? E aí você vai para o trabalho todo dia, para a sua loja lá, você trabalha lá numa loja de calçados, não sei, lá no centro, e você vai todo dia, você vai de moto ou de mototáxi, ok? E aí você sofre um acidente e você não pode mais trabalhar durante 2 meses enquanto você está engessado e coisa e tal, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, quem que te pagaria o salário? É o patrão?
Claro.
Não, não é o patrão, é o INSS que paga. Enquanto você está doente, você está se recuperando, está no hospital, é o INSS que paga o salário desse trabalhador. Então deixa eu te dizer que nessa nova proposta, ninguém vai pagar. Você fica em casa, de perna para cima, engessado, e sem receber um centavo sequer de quem quer que seja, porque o patrão não vai pagar e o INSS também não vai mais pagar. E eu pergunto para você, como é que você vai ficar? Não estão falando isso por aí, gringo. Essa é que é a gravidade do problema. Ninguém está falando
a verdade.
A verdade. Não estão falando a verdade. Quando a verdade aparecer para o povo brasileiro, depois que essa proposta for aprovada desse jeito, aí não tem mais volta. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Nós estamos fazendo o nosso papel. Enquanto sindicalistas, enquanto dirigentes sindicais, nós temos a seriedade, nós temos a hombridade de cumprir o nosso papel e alertar a população. A população pode fazer o que quiser com esse alerta. Pode vir conosco e lutar para evitar que essa desgraça aconteça, pode lavar as mãos ou fazer de conta que nada está acontecendo e pode acreditar em pessoas como essa que você citou aí, que eu me recuso a citar o nome, né? Que vão na televisão lá, pessoas milionárias, donas de jatinhos, que vão lá dizer que a aposentadoria do trabalhador que ganha R$1.000 por mês, né, que essa reforma aí vai resolver o problema do país.
Com certeza. Com certeza. Muito bem. Já estamos encerrando aqui. Luiz, muito obrigado. Muitas graças por ter vindo aqui ao programa. Né?
Beleza. Obrigado por atenção.
Tá? E... tomara a Deus que tudo se resolva. Victor Fonseca, obrigado por ter vindo também.
Obrigado, muchas gracias.
Tamo. Anderson, boa tarde.
Boa tarde, obrigado aí pela oportunidade.
Não, você vai ter que vir outras vezes para a gente conversar mais.
Pode deixar.
Tá certo? Márcio Ribeiro, muito obrigado pela tua presença aqui. Em nome do nosso comandante em chefe, Homero Barbosa Neto, eu queria te agradecer a presença. Espero que venha mais vezes, porque isso aqui vai dar muito pano para manga ainda. Tá? E sempre que você precisar, essa casa aqui é uma casa democrática. Tudo que você mandar para mim, a gente vai divulgar, principalmente para abrir os olhos da população com essa barbaridade que estão querendo aprontar aí para cima da gente.
Grimo, nós que agradecemos o espaço aí, a oportunidade de dialogar com a sociedade londrinense. Tá? Estamos à disposição também, porque o que nos interessa é defender o trabalhador. Tá? A gente não está aqui falando em causa própria, não, porque, sinceramente, a gente não está ganhando nada mais nem nada menos com isso que a gente está fazendo. A gente está defendendo, enquanto APP Sindicato, a nossa categoria, tá? Porque essa é a nossa obrigação enquanto sindicato, mas nós vamos além disso. Nós estamos juntos do coletivo de sindicatos também, que aí está nessa luta contra a reforma da Previdência, que é uma luta que é mais ampla ainda, mais complexa. E nos colocamos à disposição, eu e toda a nossa diretoria, nosso GT de comunicação, nossos secretários de comunicação, que não estão aqui hoje, mas estão nos ouvindo, né? O professor Osvaldo, professor
Jonas. Um abraço. Osvaldo, né? Jonas, isso?
Isso, que estão nos ouvindo aí.
Muito bem.
E estarão em contato aí permanentemente. Estamos à disposição também, através das nossas ferramentas, né, de
alguma página que você possa me indicar, se alguém quiser entrar em contato?
Sim, nós temos o nosso Facebook, né, e temos o nosso site, que é applondrina.com.
Applondrina.com.
Isso.
É, lá no Facebook, só procurar APP Sindicato Londrina, tem o site applondrina.com, no Instagram, @appsindicatolondrina. São essas.
Muito bem. Então fica assim, Ruivão, muito obrigado, Márcio, né? Ao Luiz, ao Vitor, ao Anderson, a esposa também, como se chama?
Cristiane.
A Cristiane, que está aqui com a gente, está escondida, né? Então tá bom. Até domingo que vem, se Deus quiser. E como diria o homem lá de cima, Ruivão, faz o bem sem olhar a quem, viu? Até domingo.
Você ouviu? Brasil. Ah!